Programa Sua Carreira.
Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, ele que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo o coordenador do curso de Gestão de Negócios da Uninter, Cláudio Aurélio Hernandes, e também Elton Ivan Schneider, que é diretor da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter. Sejam bem-vindos e vamos falar então sobre esse curso. Então, na era da revolução digital dos negócios, até as empresas mais tradicionais precisam se transformar para sobreviver. E para alcançar essas transformações necessárias, é preciso criar diferenciais competitivos. Nesse ponto, a tecnologia é a chave para acelerar mudanças e a inovação é o combustível de sucesso na área de negócios digitais. E a primeira pergunta que eu faço é: o que faz o profissional da área de negócios digitais?
Pergunta ampla, né? Mas muito importante. Quem é esse cara? Onde é que ele trabalha, não é, Wanda? Antes disso, né? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E professor Elton, como vai? Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. É assim, ó, mais ou menos como perguntar o que faz um administrador de empresas. Pode fazer um monte de coisas em um monte de lugares diferentes, de formas diferentes, com ênfases diferentes. O profissional que vai se dedicar a negócios digitais, ele vai fazer gestão de organizações que queiram ou que estejam passando por uma transformação digital. Negócios tradicionais que queiram passar a atuar no mercado digital, no e-commerce, no e-business, precisam de pessoas capacitadas que entendam de tecnologia e, ao mesmo tempo, entendam de gestão. Então, a atuação desse profissional é bem ampla, porque todas as organizações modernas, né, todas as organizações do contexto atual, em alguma medida, precisam de tecnologia. Ah, mas será que não tem nenhuma empresa que é tradicional e não usa tecnologias modernas? Sim, pode até ter. Mas, grosso modo, as empresas que hoje precisam sobreviver ou que precisam de diferenciais competitivos apostam a tecnologia como apoio, né? E às vezes são até essencialmente tecnológicas. É nesse contexto que entra o curso de gestão de negócios digitais. E aí, como o curso é amplo, né, a gente tem uma série de disciplinas que são complementares, né, são disciplinas que se conversam, convergentes, divergentes, né, enfim, para preparar um profissional com uma visão generalista, que compreenda o negócio como um todo. Né, não apenas negócios que já existem, mas que possa ser capaz de propor novos negócios apoiados pela tecnologia.
E também para a gente comentar, uma pergunta que eu trago também para vocês é: qual que é a rotina desse profissional de negócios digitais?
Então, entre a gestão e a tecnologia, né? E aí, quando a gente fala entre gestão e tecnologia, é literalmente o sujeito que vai falar com pessoas, equipes, né? Então, ele vai ter que ter uma boa habilidade de relacionamento humano, né? Habilidades humanas são extremamente importantes para esse cara, porque ele vai coordenar equipes e, muitas vezes, processos de mudança. Né? E vocês sabem, mudança organizacional gera resistência, né? Gera um monte de coisas que a gente precisa saber lidar, nós, administradores, nós, gestores. Por outro lado, o cara vai ter que entender de tecnologia, seja de hardware, seja de software. Eventualmente, ele não precisa ser um programador, né? Alguém que entenda de linguagem de programação aprofundadamente, né? Mas vai ter que saber quais as tecnologias disponíveis no mercado. Se for um técnico de informática, né? Um técnico em ciência da computação, ok, melhor ainda, né? Mas o essencial é que esse sujeito seja um cara antenado em termos de tecnologia. Nós temos muitos alunos já cursando que são pessoas da área de tecnologia que estão vindo para aprender gestão. Né? Então, assim, a gente faz o casamento dessas duas grandes áreas. Literalmente é a ampliação da atuação das organizações, ampliação em termos de tecnologia, né? Em termos de novas tecnologias que possibilitam um aumento, aí, uma ampliação de um leque de atuação.
E também, mais uma pergunta para trazer para vocês: como que está o mercado hoje em dia para quem concluiu o curso de gestão em negócios digitais?
Então, esse é um curso novo, além de inovador, né? Nós ainda não formamos nenhuma turma. O curso começou agora, em 2019. Né? A previsão de conclusão da primeira turma é agora em 2021. Mas esses alunos, né, já estão no mercado de trabalho, né? Aqueles que não estavam passaram a estar. Porque, veja nosso contexto atual, né? As organizações que tiveram algum apoio em termos de e-commerce e business, né? Organizações que puderam vender seus produtos, independente da localização física, independente de ter um ponto físico, essas estão conseguindo manter minimamente aí a sua renda, né, as suas receitas, a sua operação. Organizações que não tinham isso como possibilidade, simplesmente fecharam as portas e estão esperando. Então, esse profissional hoje é extremamente demandado. Né, gente que saiba fazer, né, gente que entenda de processo de transformação digital. E aí em várias áreas, né, Wanda? Posso estar falando tanto de logística como de operação de e-commerce em um site, né? Enfim, depende do contexto da organização, mas em todas elas a gente vê que há demanda para esse tipo de profissional.
E... aqui na verdade, Evandro, deixa eu contribuir um pouquinho aí. Boa tarde para todo o pessoal que está ouvindo a gente. A gente tem que entender uma situação que é esse processo de uso de tecnologia nos negócios é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. O que nós vimos agora nesses últimos 3-4 meses desse ano, em função de uma pandemia, é que aquelas empresas que já vinham investindo nisso há mais tempo saíram na frente. Tá? Do mesmo jeito que quando a gente lançou esse curso, a gente já estava olhando para uma situação que é, no futuro, as empresas vão ser cada vez mais digitais e vão demandar por pessoas que entendam de como usar essas tecnologias, e olha aí que eu estou falando um termo bastante importante, é como usar essas tecnologias para digitalizar os negócios. É diferente de desenvolver tecnologia. Nós temos vários cursos na Escola Politécnica, por exemplo, né, que trabalham com a questão de desenvolvimento de aplicativos, né, de sites de e-commerce. Não é isso. Nós estamos falando que nós queremos formar profissionais que saibam analisar tecnologias que estão desenvolvidas hoje para fazer isso que a pandemia forçou as empresas a fazer. A ter um funcionário que está em casa trabalhando de forma remota e ele consiga trabalhar de casa e ainda assim ser produtivo. Que ele consiga ter, no momento de pandemia, um site de e-commerce onde ele vende mesmo quando ele não consegue abrir a loja dele. Né, que ele tenha como monitorar entregas que estão acontecendo através de um dispositivo de rastreamento dos seus caminhões, por exemplo, e saber onde é que está a mercadoria, se ela foi entregue, se o cliente está satisfeito e assim por diante. Então, esse processo de introdução de tecnologias dentro das empresas já vinha acontecendo. O que a gente está vendo agora é uma potencialização disso. A gente já estava preocupado em formar profissionais que viessem para o mercado para ter essa característica. Né? Agora com a pandemia é que todo mundo começou a perceber o quanto que é importante esse tipo de profissional. Aí você vai perguntar assim, já tem gente formada, né, no mercado? Tem algumas pessoas que já dominavam tecnologia e que já tinham esse papel dentro das organizações. É só olhar o nosso caso, nós estamos fazendo rádio com vídeo, estamos estudando à distância, embora se a nossa empresa fosse uma empresa de educação à distância, agora nós estamos com o quê? Com essa situação aqui muito clara de uso de tecnologia. E o que nós queremos formar é esse profissional, que venha aí e diga assim, eu sei qual é a tecnologia que vai resolver o seu problema para fazer o seu negócio entrar nessa nova era de gestão.
A gente pode fazer um paralelo bastante claro se a gente falar só da educação. Uhum. A educação, a área de ensino, é uma das áreas mais tradicionais há séculos. Uma sala de aula há 2 séculos atrás é muito parecida com uma sala de aula tradicional de hoje, né? Professor lá na frente, quadro, alunos, carteiras ou cadeiras, né? O ensino à distância, há algum tempo, vem mudando esse paradigma, mas passou por um processo de luta, né? De provação e tal. Mas hoje, né, a situação da pandemia mostrou que a tecnologia aliada a esse tipo de atividade foi a única forma de contornar esse problema sério que nós tivemos de saúde, Né? Então, nesse caso, este setor, né, que era até pouco tempo atrás bastante resistente, passou a ver no ensino à distância, né, quer dizer, na sua operação com base na tecnologia, uma alternativa, e por enquanto a mais viável, para contornar um problema moderno. Nós acreditamos que a tecnologia vai resolver problemas que nós nem conhecemos ainda no futuro. Importante pensar nisso hoje, né? Quando começamos as primeiras reuniões para falar do curso de negócios digitais, nós não imaginávamos uma pandemia. Mas a gente já, pelos nossos estudos, sabíamos que essa era uma tendência, não a da pandemia, a tendência dos negócios digitais sendo potencializados aí por demandas, né? Isso quem mostra para a gente são cenários. Cenários que a gente elabora a partir de um pensamento estratégico, inclusive de administração estratégica, que nós vemos nos cursos de gestão. Né? É, coincidentemente ou não, aquilo que a gente previa, né, quer dizer, a necessidade de digitalização dos negócios cada vez maior, aconteceu de uma maneira assim, impressionante agora nesse ano. Né? Então, assim, o curso ele nasceu ele... imediatamente, né? Assim, é muito pouco tempo, né? 6 meses, aconteceu um fato, a pandemia, que provou que os nossos insights estavam corretos, que as nossas análises estavam corretas.
Aquilo que levaria talvez 5 ou 6 anos para acontecer, aconteceu em 3 meses. É. Né? Que foi a necessidade das empresas ter que sair correndo atrás de profissionais que ajudassem elas a fazer com que os seus negócios fossem digitalizados imediatamente. E é por isso que tem muita empresa que está com dificuldade de fazer isso, porque não existe tanto profissional assim disponível no mercado. Eles ainda não estavam sendo formados. A gente estava olhando isso como profissões do futuro. E elas se tornaram profissões da prática real muito rapidamente. Essa é a diferença. Né? Da mesma maneira que a gente pode até dizer que a profissão de jornalista estava sendo impactada pelo fim dos jornais impressos, por acabar as redações impressas. As próprias rádios estavam muito preocupadas quando falaram que ia acabar as rádios AM, e, no entanto, depois que foi para o FM, que foi para o digital e foi para as redes sociais, as rádios viram que elas têm um potencial enorme para continuar existindo e crescendo. Na verdade, elas se tornaram muito mais interativas hoje, né? Porque os ouvintes das próprias rádios hoje participam das rádios no chat do aplicativo da rádio. Você ouve a sua rádio em qualquer lugar do Brasil, porque ela está baseada numa plataforma de internet. Então, aqueles que souberam transformar isso em uma nova realidade, ou seja, pegar o limão e fizeram uma limonada, estão conseguindo aproveitar bem o limão, digamos assim. Esse é o desafio que está sendo proposto a todos os tipos de negócio hoje. A tecnologia vai impactar o seu negócio. Você já tem um cara aí dentro que é capaz de te ajudar a pensar em como que essa tecnologia, ao invés de impactar negativamente, pode ser um diferencial para a sua empresa? É isso que a gente está querendo formar dentro do curso. Profissionais que venham, e por isso que o Cláudio até falou, que hoje está vindo gente lá da área de tecnologia, gente que já fez um curso em engenharia de software, está querendo entender de gestão de negócios agora. Quer dizer, como é que eu uso todo o meu conhecimento que eu tenho de desenvolver tecnologia aplicada a um negócio? Por quê? Porque é o que o mercado vai querer. Esse profissional que é capaz de fazer essa união entre o que a tecnologia que está sendo desenvolvida e o negócio que está precisando dessa tecnologia, digamos assim.
E aproveitando, né, falar um pouco sobre o perfil desse profissional, queria que vocês comentassem um pouco sobre quais aptidões, habilidades que esse profissional precisa ter.
Então, pegando o gancho do professor Elton, né, falando desse sujeito que vem da tecnologia e quer aprender gestão, então, assim, basicamente ele precisa aprender a lidar com gente, né? A gente faz piada de que engenheiro não sabe lidar com gente, né? Pessoal de informática tranca o cara numa salinha e deixa ele preso lá porque ele não gosta de gente, por isso que ele lida com máquina. Aqui, no curso de negócios digitais, esse sujeito vai ser capacitado, né? Vai ter suas competências humanas desenvolvidas. Um dos perfis que nós temos no curso é o perfil de gestor de equipes. Né? É justamente esse perfil traz disciplinas, né, que podem ser escolhidas pelo aluno para desenvolver essas competências mais ligadas à gestão de pessoas, à gestão de modo geral. Por outro lado, né, quem já é da gestão, né, quem já fez algum curso de gestão, administração ou algum derivado, talvez não tenha aquele approach, aquela pegada da tecnologia. Então, a gente também tem um outro perfil, que é o gestor de processos e tecnologias. O que é perfil? São disciplinas específicas, né, eletivas, que o aluno pode escolher. Então, o mesmo curso tem uma formação básica, essencial, né, mas ele tem algumas disciplinas que podem ser escolhidas pelo aluno de acordo com a sua necessidade, com a sua aptidão, com o seu desejo. Se ele já conhece um pouco de gestão, ele vai para as disciplinas que levam ele mais para a tecnologia. Se ele já conhece um pouco de tecnologia, ele vai para as disciplinas que conhecem, que lhe dão uma bagagem melhor em gestão.
E aproveitando a fala do Cláudio, vamos colocar visualmente aqui as disciplinas, para ficar acessível aqui, para o Cláudio Hernandes explicar as disciplinas do curso de negócios digitais.
Muito bem, ó. Aí a gente consegue ver a primeira coluna à esquerda, são as disciplinas base, as obrigatórias, que todos os alunos farão, né? Então, começa lá em negócios digitais, mapeamento de processos, e-business, né? E olha, a gente tem algumas disciplinas que consideramos assim, inovadoras, que não são comuns em cursos. Inteligência artificial em cursos de gestão é uma coisa recente, big data, design thinking, internet das coisas. Então, aqui você vê muito bem, muito claramente a cara do curso. A segunda coluna, né, a coluna do meio e a coluna da direita, já são disciplinas eletivas, que o aluno pode ou não fazer. Uma delas ele tem que fazer, sempre. Né? Então, ele pode escolher do primeiro perfil ali ou do segundo. Então, veja, no primeiro perfil temos algumas disciplinas ligadas à qualidade, né? Ó, padronização, qualidade, certificação, comportamento do consumidor, processo decisório, né? São disciplinas mais ligadas à gestão, né? Lean, métodos ágeis, né? São algumas disciplinas não comuns, também cursos de gestão, né? E no segundo quadrante, ali na segunda coluna, as disciplinas, né, que a gente tem aí, cybercultura, né, comércio eletrônico, gestão de pessoas e talentos, comunicação organizacional, né, o perfil das pessoas que querem se desenvolver como gestores, né, propriamente dito. Esse gráfico, né, essa planilha é coisa de gestor, né, a gente adora uma planilha, adora um gráfico. Eu, particularmente, eu gosto muito de ver coisas gráficas que sintetizam informações, né? Então, aqui a gente consegue ver o curso inteiro e como ele funciona, né? Ele iniciou ali em 2019 e a primeira turma vai formar ali em 2021. Disciplinas como inteligência artificial, por exemplo, sozinhas são uma área do conhecimento. Ontem mesmo a gente estava falando em uma live, né, sobre educação, no qual o foco era inteligência artificial. Já está mudando, né, a educação e vai mudar outras áreas, né, outros setores completamente. Já está entre nós, a gente ainda não sabe direito, né, mas já falamos com robôs e cada vez mais eles estão mais aptos a falar com a gente, não como robôs. Né? Nós vamos ver isso acontecer, mas nossos filhos talvez já vejam isso como uma coisa natural, normal, né?
Cláudio, acho que aí está a importância da situação assim. Na live que a gente fez ontem, nós falamos com uma empresa que está desenvolvendo tecnologia de inteligência artificial para as empresas usarem. Que empresas? Empresas de educação. Então, imagina que você está trabalhando numa empresa de educação, qualquer faculdade do Brasil que queira agora trazer inteligência artificial para dentro do seu negócio. Tá? Se eu sou um gestor de equipes de sistemas digitais, tá? Eu sou alguém que está preocupado com isso. Espera aí um pouquinho, eu tenho equipes de professores que estão trabalhando agora, vão trabalhar com tecnologia para a educação e nós vamos usar a inteligência artificial aqui dentro. Então, ele vai selecionar quais são os fornecedores dessa tecnologia de inteligência artificial. Ele vai entender qual é que é o desenvolvimento que ele tem que fazer da equipe. Tá? Como que esse sistema vai impactar no trabalho da equipe que está trabalhando com ele e vai fazer isso acontecer. Então, ele tem que ter domínio tanto do que é inteligência artificial, do como gerenciar essas equipes. Então, um dos perfis é desse indivíduo que olha para a tecnologia, olha para a sua equipe, vê se ela está adequada para o seu negócio, bota para rodar. O outro perfil é para alguém que já, eu diria assim, ele está mais preocupado com uma coisa que é, eu tenho que gerir um negócio e otimizar o meu negócio. Tá? Então, eu vou trazer essa tecnologia para cá. E quando eu começo a trabalhar com marketing digital, por exemplo, que é uma das disciplinas que ele tem lá, O que, que o marketing digital pode trazer de vantagem para a minha empresa? Ah, que melhorias eu tenho que fazer na minha plataforma de e-commerce para poder ter vantagens utilizando o marketing digital? Quais são os softwares que eu tenho no mercado hoje que me permitem fazer um bom gerenciamento da minha página na internet, ligar isso para o meu CRM interno na minha empresa e, a partir disso, fazer uma campanha no Facebook, por exemplo, e conseguir captar bastante cliente, e conseguir captar clientes? Então, vejam que no outro perfil, ele é um cara que olha e diz assim, eu tenho essa tecnologia, eu quero chegar lá, o objetivo do meu negócio é esse. Ele é muito mais um gestor de integração dessas tecnologias para conseguir um resultado melhor da empresa. O outro perfil, ele está dizendo assim, olha, eu já sei que a empresa tem essa tecnologia, ela já comprou, como é que eu faço a minha equipe produzir a partir disso? Então, esses são os dois perfis. Um que procura automatizar processos, selecionando a melhor tecnologia, fazendo elas conversarem, e o outro lado, ele pode desenvolver o lado humano dele, que é gerenciar a equipe, fazer com que a equipe aprenda a trabalhar com essa tecnologia e trazer resultado. Então, esses são os dois perfis que a gente está entendendo hoje, que as empresas vão buscar. Tem um lado do automatizar processos, digamos assim, escolher tecnologia, integrar tecnologia, e tem um lado do fazer as suas equipes trabalharem com essa tecnologia e trazer resultados. Esse é o outro lado da automação de processos dentro de um negócio, ou de digitalização de uma empresa. E é isso que a gente está tentando trazer para o perfil desse curso.
E nesse momento, talvez alguém já esteja se perguntando, né? Mas eu posso mudar de perfil se eu quiser, se eu de repente, né, chegar a essa conclusão? E a resposta é, na verdade, os perfis são sugestões. Você pode fazer disciplinas de ambos os perfis se alternando, né? Ou pode escolher um só e ficar ali. O importante que se saiba é que 40% do curso é de disciplinas que ele escolhe, de acordo com a sua necessidade, que também é uma forma inovadora de se fazer uma formação de graduação. Antigamente, tradicionalmente, como é que você faz um curso de graduação? Você se matricula no curso? Você não sabe nem que disciplina tem lá, mas você sabe que você tem que fazer todas elas, do início ao fim. Não pode reprovar em nenhuma, senão tem que fazer de volta, né? E é um pacotinho fechado. Aqui nessa grade desse curso, como nos outros cursos da nossa escola, quase metade do curso é opção do aluno. Com base no quê? Na sua aptidão, no seu interesse, na sua necessidade e nas suas características loco-regionais, né? Aquilo que é demandado na sua região. Porque a gente não está falando de uma cidade específica, a gente está falando do Brasil inteiro, né? Temos alunos em diversas regiões do Brasil com características específicas, características diferentes, né? Então, o que para mim é importante, talvez para um aluno lá do interior do Acre, não seja tão importante assim, né? Além disso, não apenas no Brasil, né? Nós temos alunos nos Estados Unidos também, e logo, logo teremos alunos em outros países. Então, assim, já temos essa preocupação de atendimento loco-regional, sabe?
As características de cada cidade é que são muito diferentes, né, Cláudio? Então, se a gente for olhar assim, será que um aluno que é aqui de Curitiba, ele tem a mesma necessidade de disciplinas de tecnologia que o cara que está em Quitandinha? Opa, Quitandinha é perto aqui ainda, mas e se for lá em Belém do Pará? Será que a necessidade é a mesma? Será que lá em Ilhéus, na Bahia, a necessidade é a mesma daqui? Será que lá em Ouricuri, em Pernambuco, a necessidade dele é a mesma? Então, a flexibilidade curricular, nesse caso, ela serve para atender a demanda do aluno. Com isso, ele pode escolher disciplinas de acordo com o perfil dele. Se ele é mais técnico, ele pode pedir disciplinas mais de gestão. Se ele já tem uma habilidade de gestão desenvolvida, de repente ele quer conhecer mais disciplinas técnicas, ele vai fazer mais disciplinas técnicas no curso dele. Então, essa flexibilidade de matriz e de escolha de disciplinas é para cada aluno poder personalizar o seu curso. Dizendo assim, aqui é onde é que eu estou, e é um curso que atende o Brasil inteiro, atende exterior, como o Cláudio falou, eu preciso de disciplinas com essa característica. É isso que vai me tornar um profissional diferente dos demais.
Uma outra coisa que eu acho bem interessante destacar é que a gente falou de alguém do contexto da sua empresa, né, provocando a transformação digital do seu negócio, se modernizando. Ok, essa é uma opção, né? Mas também temos uma outra área, né, uma outra forma de trabalhar, que é prestando serviço para outras empresas, né? Já temos organizações que fazem isso, né? Eu tenho um amigo chamado Ademir Mantovani, né, que deve estar nos assistindo. Uhum. Um abraço. que tem uma empresa de tecnologia, e ele faz exatamente isso, implantação de sistemas de tecnologia de apoio, né, de operação para outras organizações. Tem um outro amigo que também tem uma outra empresa de tecnologia que faz suporte a diversas outras organizações. Então, a gente está falando de B2B, né? Empresas que atendem empresas, que é uma outra vertente, uma outra possibilidade de atuação desse profissional, que aí já é uma pegada bem mais empreendedora. Né? Alguém presta serviço para outro alguém, né? Outra organização, que também é uma tendência que nós visualizamos, cada vez mais as pessoas assumindo o controle da sua carreira. Né? A carreira dentro de uma organização ainda é possível, viável, extremamente interessante, né? Mas a sua própria carreira sendo guiada por você mesmo nunca deixou de ser uma opção, e acreditamos que ela vai ser cada vez mais potencializada pelas necessidades modernas.
E também, né, além de falar dessas tendências, qual a proximidade que o curso de negócios digitais tem com as redes sociais? Acho que para a gente comentar um pouco, me surgiu essa dúvida nesse momento.
Redes sociais são negócios também, né? Hoje, a gente está percebendo que as redes sociais são tão sedutoras que a gente acaba fazendo tudo nelas. A gente começou fazendo amizades, né? Depois, casamentos, agora a gente já faz grupos de interesse acontecer e fazemos negócios também. As organizações descobriram isso não faz muito tempo, mas aquelas que descobriram estão investindo bastante, não só em marketing digital, mas em venda mesmo. O próprio Facebook já está aí explorando essa característica, né? O WhatsApp também, que é da mesma empresa, né? São a mesma organização praticamente, mas assim, já adotando ou propondo aí formas de pagamento, então já estão entrando no mercado financeiro, né? Então, assim, a primeira coisa para uma empresa que quer se tornar digital é estar dentro das redes sociais. Começa divulgando, começa fazendo um canal de comunicação, e aí vai ampliando, de acordo com a sua própria característica.
É que hoje, quando a gente fala de ter uma disciplina de marketing digital, já é para mostrar para eles qual é que são as potencialidades hoje de você fazer comunicação do seu negócio, inclusive nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. Né? É como que eu me comunico hoje através de Facebook, LinkedIn, Instagram, como é que eu faço ações de divulgação do meu negócio no próprio Google para que os motores de busca do Google percebam que o meu negócio existe. É como usar um Google AdWords e assim por diante. Uhum. Então, ou seja, não dá mais para pensar num negócio hoje que não tenha uma concepção muito clara de quais são as potencialidades do marketing digital. Então, assim, não é que ele tenha que saber fazer o marketing digital. Muitas vezes ele vai indicar a contratação de um software para fazer isso, ou até mesmo de uma empresa de consultoria para cuidar disso. Por quê? Porque eles, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do que você quer fazer nas redes sociais hoje, você precisa de pessoal especializado para dar conta de te ajudar nisso. Tá? Nós mesmos aqui no Grupo Niter temos uma empresa de consultoria trabalhando conosco só para ações de marketing digital. Mas por que disso? Porque a gente tem site, a gente tem as páginas dos cursos, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos LinkedIn. Em cada um dessas redes sociais, você tem uma forma de se comunicar, que é totalmente diferente de você fazer uma campanha publicitária com outdoor na rua, que é totalmente diferente de você fazer um flyer físico que vai ser um flyer físico que vai ser entregue na esquina da cidade, que é diferente de fazer uma propaganda que vai sair num jornal impresso, por exemplo. Então, em cada um desses meios de comunicação, pede uma linguagem, pede uma forma de fazer isso. E esse profissional que vai lidar com estratégias de marketing digital tem que ser conhecedor dessa história toda. Quer dizer, como é que eu trabalho nesses diferentes contextos?
E para deixar registrado, então, o comentário do Ademir Mantovani, né? Boa live, estou vendo. Muito interessante o B2B ainda o B2C. O que seria isso, Cláudio Hernandes e Elton Schneider? O que seria isso para dar uma pincelada que vai encontrar, né, no curso de gestão e negócios digitais para o aluno que estiver cursando?
Então, é só para a gente ter uma ideia. Uma coisa que é assim, business to business, ou B2B, que você falou agora, é quando eu vendo meus produtos para outras empresas. Business to consumer é quando eu negócio, o Uninter vendo o curso para a pessoa física, direto para o consumidor final. Tá? Então, tem várias estratégias e diferentes estratégias para fazer isso. Por isso que a gente tem que entender que quando eu estou vendendo para empresas, é uma forma de trabalhar, uma estratégia de negociar. Quando eu estou vendendo para o consumidor final, é outra estratégia. E eu ainda posso ter uma situação ainda de ter um distribuidor no meio. Então, eu vendo meu produto, sou um fabricante, vendo para uma loja, né, como Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Colombo, seja lá quem for, e eles é que vão atender o meu consumidor final que vai consumir o meu produto. Então, tem várias estratégias aí que você pode usar para atender o mercado. E um profissional que vai estar entrando na digitalização dos negócios hoje, ele tem que entender como é que ele atua em cada uma dessas situações. Tá? Até porque as empresas hoje, principalmente, elas estão muito interligadas. Então, você emite uma nota fiscal aqui que já vai alimentar o sistema de estoque do seu cliente. Né? Até mesmo quando você compra numa Amazon hoje, num site de e-commerce deles, se você importar um livro dos Estados Unidos, por exemplo, você recebe e-mails diários indicando onde é que está o teu produto. Se o pedido já foi aceito, foi separado, já embarcou no avião, vai chegar em São Paulo que dia tal, qual a empresa que vai te entregar o produto e quando é que ele vai chegar na sua casa. Isso é tudo, se eu olhar, é business to consumer. Ou seja, eu estou comprando direto da Amazon, está mandando para mim. Mas todo o sistema de monitoramento do processo de entrega do produto é feito online. Ou seja, já é um processo totalmente digitalizado. Então, esse profissional que vai trabalhar com negócios digitais, ele tem que estar olhando para a realidade da empresa e dizendo assim, como é que eu faço para automatizar todo esse processo? De modo que o cliente possa comprar num site de e-commerce, receber na casa dele e ainda poder monitorar passo a passo como é que isso chega na minha casa. Esse é o grande desafio desse profissional daqui para frente.
Esse tipo de coisa, os nossos alunos vão ver em disciplinas de composto mercadológico, comportamento do consumidor na era digital, proposta de valor, negócios eletrônicos, né? Todas essas disciplinas perpassam esse tipo de coisa. Temos outras letrinhas também, né? C2C, né? Consumer to consumer, enfim, tem mais coisa aí. Tradicionalmente, a gente sempre fez B2C, empresa atendendo consumidores. B2B já é uma coisa mais recente, que ganha um potencial maior, né, ultimamente.
E deixo, então, esse final para vocês, né, quiserem deixar algum recado a mais sobre o curso de gestão e negócios digitais, para a gente encerrar.
Olha, uma coisa que eu gostaria de saber, se eu fosse aluno ou quisesse cursar esse curso, se eu já for formado em algum outro curso, como processos gerenciais ou administração e tal, há muitas disciplinas que constam ali que eu posso deixar de fazer, porque eu já tenho aquelas competências formadas, né? Então, assim, a gente faz análise de grades e os alunos, às vezes, não precisam esperar 2 anos para se formar. Temos casos de alunos que se formam com 12 meses, porque eliminam bastante disciplinas, né? Oriundos de processos gerenciais, por exemplo. De uma forma geral, os nossos cursos, eles funcionam complementarmente, né? Então, a gente tem algumas disciplinas aqui que são complementares e no futuro os alunos poderão complementar as suas competências fazendo até outras graduações. Importa dizer também que o curso de negócios digitais é uma ampliação, né? É um curso de graduação, mas ele tem características de curso de pós-graduação. Pelo tipo de disciplina que compõe a sua grade, né? Pelas disciplinas inovadoras que a gente colocou ali. Enfim, uma ótima opção, tanto para quem já é formado, né? Quanto para quem está fazendo a sua primeira graduação.
Eu costumo dizer assim, hoje eu tenho até uma entrevista agora às 2h30, por exemplo, com a Rádio Gaúcha lá de Porto Alegre, em que eles querem discutir exatamente a temática de profissões do futuro. Tá? E eu diria assim, esse futuro que a gente falava antes, sempre olhava achando, daqui 5, 6 anos vai precisar desse profissional. Já é agora. O mercado hoje já está procurando pessoas que tenham domínio e que saibam falar o linguajar da tecnologia nos negócios. Tá? Então, o que acontece com isso? Se eu quero falar já que eu quero fazer um curso superior hoje que me prepara para ir para essa nova realidade, começa por aí. vou fazer negócios digitais. Né? Começa por essa situação, por quê? Porque eu vou aprender gestão já voltada para a digitalização dos negócios, que essa é a realidade que nós já estamos vivendo, já não é mais para amanhã, já é hoje, ela já está acontecendo, né? Então, se ela já está acontecendo, significa que quanto antes eu faço meu curso, e aí que vem a vantagem de fazer um curso de tecnologia, porque é rápido, é 2 anos, né? E em 2 anos eu já estou pronto para chegar no mercado e fazer isso. E eu até diria assim, hoje o mercado está tão ávido, tá com tanta procura por pessoas que possam auxiliar as empresas a digitalizar os seus negócios, que ele vai conseguir emprego muito antes de ter terminado o curso. Exatamente porque ele já vai entrar numa situação de dizer assim, puxa, e-commerce. Cara, já tive aula disso, eu já sei como a gente pode trazer isso para cá. Marketing digital, pô, já estou entendendo como é que funciona essa coisa, como é que a gente pode trabalhar com isso. Ah, como é que se comporta esse novo consumidor da era digital, né, que agora está escolhendo tudo direto na internet, por aplicativo, está recebendo mensagem nas redes sociais para comprar produto e serviço. Também já sei como é que isso funciona, quer dizer, ele não precisa nem estar com um diploma embaixo do braço, talvez já para conseguir emprego em empresas que estão sentindo uma necessidade urgente de transformar os seus negócios para o digital. Então, acho que aí está o caminho para quem está na dúvida, já opte por aquilo que a gente sabe que é a nova realidade dos negócios. As coisas têm que acontecer digitalmente, senão não vai dar certo.
Então, esse foi o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Conversamos com o Cláudio Hernandes, que é coordenador do curso de Gestão em Negócios Digitais, e também com Elton Ivan Schneider, que é diretor da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter. Ficamos por aqui. Até a próxima.
Programa Sua Carreira.